Nessa sexta-feira, nós vamos fazer uma análise sobre a crise política, a crise econômica que estamos vivendo. Está envolvendo empresas ligadas ao setor de alimentação. A JBS é, ou era até então, uma das maiores, se não a maior empresa de produção de indústrias de alimentos do mundo. Essa empresa brasileira acabou envolvida num escândalo que está aí se desdobrando até agora. Isso afeta a imagem do país. Nós tivemos a Operação Carne Fraca, que inclusive foi o ponto de partida de muito que nós estamos vendo hoje. Como entender na nossa região, que é uma região do agronegócio e que exporta muito alimento para o exterior, a imagem do país lá fora, isso afeta ou não? Para entender um pouco mais desse ambiente, eu converso com o advogado especialista em agronegócio, Lutero de Paiva Pereira. Doutor Lutero, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia também aos seus ouvintes.
Eu vou ser bem direto nessa primeira pergunta. Crise política, crise econômica, afeta o agronegócio e até onde afeta?
Ô Gilson, vamos repartir o agronegócio em pecuária e agricultura. A crise hoje decorrente do problema da JBS atingiu diretamente a pecuária, obviamente, e tinha uma concentração muito grande de negócios com essa empresa. Mas a parte da agricultura, essa parte não foi afetada por esse problema político. Então, agropecuária, num todo, podemos dizer, pecuária de um lado relativamente atingida, agricultura vai indo bem, bons investimentos e boa produtividade.
O senhor que trabalha com o setor de exportação, o senhor tem inclusive conhecimento razoável sobre a questão do que é exigido lá fora para se comprar um produto brasileiro, até mesmo no caso da pecuária, mesmo tendo um produto qualificado, quando se tem um ambiente como esse, se gera desconfiança?
Certamente que gera, porque o mercado externo tem uma grande exigência em termos de qualidade e outros controles sanitários. Mas o problema maior também é que o mercado externo, ele faz pressão contra o nosso mercado interno, de qualquer maneira, porque a nossa atividade agropecuária é muito sólida, é muito bem desenvolvida. E nós acabamos, como país, tendo uma voz muito forte no mercado externo. E o mercado externo não quer, obviamente, ter vencido pelo nosso mercado. Então, de qualquer forma, detalhes muito pequenos que ocorrem aqui são explorados a exaustão, hiperbolicamente falando, para poder fazer com que o nosso mercado externo seja de alguma forma diminuído. Nós passamos uma agricultura sólida, um mecanismo bom de presença no exterior, que nós acabamos superando bem esses momentos, como é o que nós estamos vivendo hoje.
É por isso que na OMS, na Organização Mundial do Comércio, que tem um brasileiro à frente, essas questões quase sempre geram polêmica, que sempre se surge dúvidas, questão de suspensão de importação de produto brasileiro?
Eu participo lá na Europa de um chamado Comitê Europeu de Direito Rural, que nós nos reunimos de dois em dois anos para tratar de questões ligadas à produção agropecuária na Europa e em outros países, como também inclusive no Brasil. E nesses ambientes, nesses fóruns de discussões jurídicas e econômicas, não é questão de mercado, mas as questões de estabilizar a nossa legislação, o nosso mecanismo de controle, os nossos instrumentos de produtividade, são bem debatidos. E atualmente a gente consegue poder até sinalizar que estamos indo melhor a despeito desse momento um pouco nervoso que nós estamos passando aqui no mercado interno.
Então significa que, apesar de tudo isso, a eficiência da produção da agropecuária brasileira está conseguindo vencer até essa suspeita. Quer dizer, o momento é mais positivo do que nunca.
É mais positivo. Eu vou dizer, na década de 70, um secretário de política agrícola americano, ele usou a expressão food is power, ou alimento é poder. E, na verdade, o Brasil, como um grande produtor de alimentos, ele também é poderoso nessa prática e nesse seu desenvolvimento, de tal forma que ele se apresenta com voz poderosa para negociar bem lá fora. Então, nós temos em nossas mãos um instrumento de poder que se chama produção de alimentos, aliás, que está sendo até um pouco visitado pelo capital estrangeiro, porque muitos países estão querendo comprar nossas terras produtivas para que eles tenham o poder que hoje está em nossas mãos, está em mãos de brasileiros aqui no país.
Bom, essa onda de privatização que surgiu agora, ou retomou agora, ela pode chegar a essa questão do campo, porque a terra é considerada uma área de segurança nacional, a propriedade da terra. e os brasileiros são figura prioritária na posse da terra. Isso pode mudar?
Existe no Congresso Nacional alguns projetos de lei que querem dar uma permissividade maior do que a atual para que o capital estrangeiro se torne proprietário de áreas e instrumentos de produção agropecuária no país. Essa permissão, que muita gente advoga, dizendo que se não fizermos isso, estaremos retrocedendo e o capital não estará vindo para cá, eu acho que deve ser vista com reserva, porque se nós vendemos as nossas riquezas de produção de alimentos, já que muitas vezes já temos vendido as nossas riquezas minerais, eu acho que nós corremos o risco de sermos somente arrendatários de estrangeiros no nosso próprio país, e isso é mal para o Brasil.
Ou seja, o brasileiro precisa tomar cuidado com isso, então, porque a terra, quer queira, quer não, é uma das principais fontes, não há fonte de produção de riqueza do país, pelo menos na atualidade, na balança comercial, né?
Exatamente. Vamos pensar o seguinte, não há força nem das armas se não há alimento para abastecer aqueles que puxam ou acionam as armas. Na origem das coisas, a força primeira está no alimento e depois até no poder econômico e no poder bélico, né? Então, nós, como brasileiros, que temos uma produtividade excelente, um ambiente de produção muito bom, aliás, falando até agora, nós não temos aqui terremotos nem temos furacões. Nós temos aqui uma condição de produzir melhor. O que nós precisamos é um governo que olhe de maneira correta, olhe o campo com olhos verdes e não com olhos vermelhos. Porque se olhar com olhos vermelhos, obviamente não vai dar apoio ao setor.
Agora eu queria puxar o assunto para uma reportagem, inclusive, que foi da Veja, né? Que teve na Veja falando sobre o agronegócio e dizendo da importância que o setor tem para o país, mas também que ele sofre internamente um bombardeio muito grande nessa discussão ecológica. Hoje o produtor agrícola ele está recebendo tiro de todo lado?
Na verdade é o seguinte, o movimento ecológico que tem a sua importância, a preservação do meio ambiente que tem a sua importância, mas ele não pode ser exagerado, né? Porque até os eventos de meio ambiente, que se preserva o meio ambiente, se discute a preservação do meio ambiente, esses eventos, no intervalo deles, o agronegócio está lá com o coffee break. Então, o meio ambiente precisa do próprio agronegócio para fazer os seus eventos contra o agronegócio. Então, nós precisamos pensar, nós podemos e temos meio ambiente bem preservado, mas nós temos também que produzir bem, porque se nós não produzirmos bem, não adianta ficar embaixo da sombra de uma árvore.
Eu estava vendo aqui, inclusive, nessa reportagem da Veja, de que o Brasil tem uma grande área, né, territorial, e somente 10% dela é utilizada na produção agrícola, e efetivamente a gente tem produzido mais com menos terra.
Né? Sem dúvida. A nossa produtividade, a nossa qualidade de produzir aumentou significativamente nos últimos 20, 30 anos. Há pouco tempo eu tive um evento lá em Bucareste, um evento desse Comitê Europeu, e estava se discutindo o meio ambiente. E o pessoal da Europa, obviamente, falando contra o Brasil. Mas lá na região de Bucareste, não tem um pé de árvore, só tem milho plantado até quase dentro d'água. Então a realidade deles é bem pior do que a nossa. Com o fato seguinte, que nós produzimos bem e eles não produzem bem. E aí eu venho àquela questão seguinte, já que alimento é poder, os países que concorrem conosco não querem que nós tenhamos o poder que efetivamente nós temos. Então eu fico pressionando para podermos termos aqui mais árvores e mais índios, né? Cada um tem o seu momento de ter e presença na história.
O senhor acha que o presidente Temer, quando esteve na Europa, e foi questionado, inclusive, em encontros com chefes de Estado, ele não falou nada disso, né, de defender o agronegócio, defender a produção agrícola no Brasil, a questão ambiental. O presidente desconhece o setor, quer dizer, a gente está diante de uma crise política onde os homens públicos não conseguem defender aquilo que eles, na prática, têm como principal sustentação?
Ô Gilson, eu acho que o Temer desconhece não só o agronegócio, ele desconhece o Brasil, coitado. Porque no olho do furacão que está em cima dele agora, maior que aquele furacão que está lá próximo de Orlando, faz com que a cabeça dele não consiga ver o que ele deve ver no país. Há pouco tempo ele esteve até lá no Mato Grosso, inaugurando lá a colheita do algodão e tudo mais, mas ele não consegue perceber a realidade. Nós precisamos de um estadista no governo que efetivamente perceba o Estado brasileiro e a voz ativa do Estado brasileiro deve e tem direito de ter em relação aos seus iguais e mesmo de negociação. Eu acho que atualmente o Temer não tem cabeça para isso, porque a cabeça dele está um pouco a prêmio nesses últimos dias. Né?
Isso é ruim, né? Efetivamente, para um setor que precisa cada vez mais de apoio do governo e às vezes é muito mal entendido pela própria sociedade brasileira.
É, eu acho que nós sofremos a literatura do Monteiro Lobato ainda, a influência dela, achando que produtor rural é aquele jeca de botina e que o homem urbano vê o produtor rural como alguém que vive eternamente às expensas do governo. Não é assim mais. Aliás, os centros urbanos só existem por causa dos centros de produção agrícola que estão na zona rural. Se nós pararmos de produzir na zona rural, acabou o centro urbano. Então, nós precisamos até rever essa imagem negativada que a cidade tem do campo e do produtor rural que está lá trabalhando às duras penas para produzir para todos nós. Né?
E para fechar essa conversa, nós dois aqui conversando numa das regiões que mais dependem do agronegócio e tem na sua economia sua base principal de sustentação. Né?
Exato. Então, nós temos aqui... Hoje, nós não somos a Venezuela por causa do agronegócio. Exato. Porque politicamente já estaríamos perto dela. Mas como o agronegócio está segurando a economia, ele segura a estabilidade social e a ordem pública. Porque se houver desabastecimento, aí nós não temos condições nenhuma de superar nosso drama político, que parece que está ainda, se está, na metade.
Doutor Lutero, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Bom prazer ouvi-lo. Um abraço a todos.
Conversei com o advogado especialista em agronegócio, Lutero de Paiva Pereira. Ele participa de uma série de comissões no exterior sobre a questão do agronegócio, discutindo o mercado internacional e falando para a gente sobre os efeitos ou não da crise política sobre o agronegócio. Segundo ele, não. Segundo ele, talvez a pecuária sinta por causa do envolvimento da empresa JBS, que é a maior produtora de derivados de carne do mundo, esteja hoje envolvida com a questão dos escândalos que nós estamos acompanhando diariamente aí com o envolvimento da JBS, com propinas ligadas, inclusive, ao presidente Michel Temer, que também foi objeto da nossa conversa agora há pouco sobre o desconhecimento do presidente, ou pelo menos nos seus posicionamentos em relação ao agronegócio brasileiro.